magazine muito tem falado sobre um lugar sobre fazer reformas do Conselho de Segurança das Nações Unidas e entre essas reformas está a ter uma maior representatividade do mundo, em vez de serem aqueles que lá estão agora como permanentes e ter uma rotatividade de membros não permanentes do Conselho de Segurança de dois em dois anos, ter lugares permanentes numa forma mais representativa do que é o mundo hoje. Um deles para a África. Há de facto possibilidade de África ter um lugar ou deveria ter mais?
Esta questão é uma questão que tem duas dimensões. Uma que já referiste é a da representatividade. O mundo mudou, está a mudar. Estamos, pode-se dizer, a viver uma terceira guerra mundial já há muitos anos ao nível da intelligence. Isso acontece. Portanto, os centros de poder são muito mais difusos. Essa é uma dimensão da representatividade do Conselho de Segurança neste momento das Nações Unidas. Ou seja, em último caso, é preciso uma terceira guerra mundial aberta, como foi a primeira e a segunda guerra, no sentido clássico do termo, para um próximo upgrade das Nações Unidas venha a ter uma representatividade desse mundo, da equilíbrio desse mundo futuro. E, portanto, as Nações Unidas têm tudo neste momento para seguirem o caminho da sociedade, das nações que antecedeu as Nações Unidas. O falhanço da sociedade das nações é também tem como reflexo a própria Segunda Guerra Mundial. Portanto, esta é uma dimensão deste debate. A outra dimensão, para mim, é um não debate. Porquê? Porque, teoricamente, em tese académica, podemos estar a falar de facto da necessidade de um refreshment, da necessidade de uma renovação e de uma nova abordagem que reflita os equilíbrios atuais do mundo, mas isso não acontece porque qualquer tem que ser expresso pelos Estados permanentes, no Conselho de Segurança, os 5 Estados permanentes, que estão disponíveis para abdicar do seu lugar. Por exemplo, quando a Inglaterra, o Reino Unido, estava na União Europeia, nunca vimos a França e o Reino Unido chegarem a acordo para dizerem que estão de acordo em abdicar das suas representações atuais e efetivas para, em prol de uma representação da União Europeia. Isso não aconteceu, nem nunca vai acontecer, e portanto, e por isso mesmo eu chamo de um não assunto, porque têm que ser os Estados voluntariamente a demonstrarem a sua vontade de sair ou de reformular, ou de estar disponíveis para a negociação de uma reforma. E isso ainda não aconteceu, portanto, é um assunto querido, é um assunto desejado, fala-se muito, há várias projeções, há vários estudos, mas é um não assunto, efetivamente.
É possível?
Eu acho extremamente difícil e alinho a minha opinião um pouco na opinião do Raul. O que bloqueia qualquer reforma na Organização das Nações Unidas, na ONU, é precisamente o P5, ou seja, os 5 Estados permanentes do Conselho de Segurança. Eles têm poderes quase absolutos. Eles têm o poder de aceitar ou não a admissão de novos membros, a suspensão, a nomeação do secretário-geral, a eleição até dos membros do Tribunal Internacional de Justiça. Ou seja, há um poder absoluto nestes 5. E estes 5 realmente não partilham as mesmas ideias, não partilham as mesmas posturas, a mesma visão global. Vemos logo o caso da China, que está numa guerra económica com os Estados Unidos, a Rússia, neste momento, um pouco aliada com a China, mas em conflito diplomático com a França, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Daí será muito difícil existir esse consenso, porque não depende só dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mas depende também de dois terços da Assembleia Geral, que é composta por 193 Estados neste momento. É muito complexo. Fala-se, digamos, isto já são as conversas de diplomatas, conversas oficiais, não oficiosas, de um alargamento do Conselho de Segurança até 25 membros, ou seja, acrescentar-se mais 10 Estados aos 15 que já lá estão, dos quais, dando o exemplo da França, defende até que um possa vir a integrar o P5, portanto passaria a P6, e entre estes seria ou a Alemanha, ou o Brasil, ou a Índia, ou o Japão. Não estamos a ver aqui países do Sul, não estamos a ver uma representatividade da África, apesar dela, a África estar frequentemente representada nos 10 membros do Conselho de Segurança. Quando eu digo 10 membros não permanentes, tal como temos hoje o Gabão, o Ghana e Moçambique, que têm um mandato de 2 anos, tal como se vê a Carta das Nações Unidas. Mas um professor de Relações Internacionais canadiano, ele vê precisamente isso. Para efetuar uma reforma hoje da Organização das Nações Unidas, a única reforma possível é destruir a atual ONU e recriar uma nova, com uma nova Carta das Nações Unidas. Porquê? Porque está completamente blindado o P5, portanto, os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, e não dão abertura por conjunturas políticas e atual estado do mundo, em que todos eles são intervenientes, não dão uma abertura para essa mesma reforma. Como disse, nenhum está disposto a perder as suas próprias regalias, ou então a integrar no seu núcleo, um grupo fechado dos P5, um Estado que poderá vir a vetar resoluções que outro Estado pretenda, não é? Eu não acredito no Estado em que está a ONU, que é um gigante burocrático, extremamente complexo, caro, também minado pela corrupção e jogos de interesse, que seja possível neste momento uma reforma da ONU pretendida já há vários decênios. O próprio atual secretário-geral da ONU, António Guterres, também fala dessa reforma da ONU. Podem surgir pequenas reformas domésticas e cosméticas. Agora, a reforma de fundo e estrutural, em que vai afetar o Conselho de Segurança e mais o núcleo duro do P5 do Conselho de Segurança, eu não acredito.
Como é que se poderá, então, mudar, uma vez que vocês falam do Conselho de Segurança estar blindado pelos 5, o que é que poderia levar a uma mudança? Por exemplo, o presidente Biden, o presidente americano, diz que apoia. Eu creio que a Rússia, por questões históricas, também poderia apoiar. A China, talvez por interesses económicos. O que é que poderia levar estes 5 a abrirem mão um bocadinho do poder que têm ainda neste momento em termos de Conselho de Segurança?
Seja um poder rico. O resultado da guerra na Ucrânia. Eu neste particular, não me parece. Uma coisa é o desejo. A tua pergunta acaba por ser uma espécie de uma pergunta de desejo. De facto, é capaz de haver interesses em todas as partes, interesses pontuais em todas as partes de haver algo, pelo menos alguma reforma. Mas estou totalmente com o Rui quando se diz que, de facto, não é possível reformar. Agora, é possível fazer algo de novo. De onde é que vai sair esse algo de novo? Do resultado de uma guerra mundial. E, neste caso, para não entrar aqui no chavão de que estamos, ou que isto vai descambar numa terceira guerra mundial, mas a reforma que só poderá vir em consequência com o resultado da guerra. Neste momento, para mim, só vejo isso dessa forma. E essa mudança depois vai ter, aí é que vai haver realmente uma mudança paradigmática planetária ao nível da questão climática, ao nível das energias verdes, ao nível da questão dos aprovisionamentos do gás, que é o que está agora em cima da mesa também. Portanto, e aí sim parece-me que poderá haver uma mudança paradigmática mais para o positivo do que para o negativo, em função do resultado desta guerra. Mas será sempre em função do resultado de um conflito, e neste momento não quero dizer se será a guerra mundial, porque espero que não aconteça, mas cá estou eu, isto estou no reino, no patamar das vontades e dos desejos, não é? Mas não vejo outra maneira, não vejo reforma, sinceramente.
Eu não acredito que o resultado da guerra da Ucrânia vá tomar qualquer efeito, porque senão a gente poderia dizer, não prevendo, obviamente, uma guerra mundial e muito menos antes de janeiro, mas especificamente sobre o conflito em curso da guerra na Ucrânia, viu-se que não houve qualquer evolução no contexto da ONU, na estrutura da ONU e no seu funcionamento, quando houve os vetos de França relativamente à guerra da Argélia, quando houve o veto dos Estados Unidos relativamente à guerra do Vietnã, e principalmente o país que mais apresentou vetos ao longo da história da ONU, desde 1945, foi a União Soviética, que posteriormente se tornou na Rússia, podemos dizer desta forma. Assim, a China não foi dos países, se poderia pensar até que seria a China, apresentar mais vetos no Conselho de Segurança, não foi. Foi, portanto, a União Soviética, a Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China, portanto, por ordem daqueles que mais apresentaram vetos. Só isto é representativo, que não é um conflito em que um dos belligerentes seja um dos membros do PN5, que possa levar a reformas. Não, muito pelo contrário. Vai afirmar até a sua posição de não existir reformas e não envolver outro ator nesse grupo fechado que tenha as mesmas prerrogativas e que tenha os mesmos poderes dos atuais 5. O que vamos assistir em termos de reformas será muito provavelmente o alargamento do Conselho de Segurança, portanto, de 15 para 25, mais ou menos, e manter sempre em cima da mesa estes países que há muito insistem o seu direito a fazer parte do grupo, que é a Alemanha, o Brasil, a Índia e o Japão, que outros países defendem. Aqui estamos a assistir automaticamente uma marginalização do continente africano. Porquê? Porque o único país que se falava de alguma possibilidade de vir a integrar este grupo fechado, não era um país, mas eram dois, falava-se especificamente do Egito e também da África do Sul. Duas hipóteses que neste momento parecem estar completamente afastadas.
A ser possível a entrada da África como um todo dentro do Conselho de Segurança, quem representaria a África? Era a União Africana ou eram países individuais? Portanto,
a União Africana não pode, porque já é uma organização que está dependendo da própria ONU também, no caso de quando pretendo, precisa sempre de autorização do Conselho de Segurança para ações de uso de força. Tal como as organizações subregionais precisam da autorização da União Africana, a União Africana precisa da ONU, e voltamos ao problema circular, ou seja, o P5, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, podem decidir boicotar ou travar até a própria ação da União Africana.
Portanto, continuamos, um de vocês dizia que era um desejo, não é? Que eu falaria de um desejo, eu estava a mencionar um desejo, é uma utopia, continua a ser uma utopia?
Sim, eu creio que sim. Pelo menos para mim, volto a reafirmar, é um não assunto, porque é algo que é alvo de debate, mas que depois não tem qualquer base de materialização neste momento. Portanto, é algo desejado, mas não execuível, digamos assim.
É uma
utopia,
vai ser
uma forma, vai continuar. Desculpa, Rui.
Perdão, Eu estava a dizer, é uma utopia na reforma do fundamental, ou seja, este funcionamento blindado do P5 e este poder absoluto que coletivamente estes 5 Estados têm no Conselho de Segurança, como membros permanentes. Agora, reformas, algumas reformas estruturais do próprio funcionamento da ONU e da sua interação com as agências ou organismos, e até mesmo ONGs, que trabalham com a própria ONU, aí sim podem ocorrer reformas, mas serão reformas cosméticas porque não vão afetar precisamente este tanque diplomático composto por 5 Estados que na maior parte das vezes não estão de acordo nas mesmas medidas e nas mesmas estratégias.
Rui Norman e Raul Braga diz, como sempre, muito obrigado e como sempre estamos juntos.